Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo número 12. Meus irmãos, daqui para frente, tudo vai se tornando ainda um pouco mais complexo. Estamos já iniciando praticamente o segundo período da grande tribulação. Este capítulo 12 contém 17 versículos. E vocês devem ler este capítulo com toda a atenção, acompanhando a análise de cada versículo, para que vocês entendam. Daí se fazer necessário ler com toda a atenção este capítulo. Nós iniciaremos com os versículos de 1 até o 4. Vocês verão aqui no versículo 1 a figura de uma mulher, no versículo 3 de um dragão e no versículo 4 este dragão com a sua cauda arrastando a terça parte das estrelas. E essas estrelas não são estrelas literais, e sim simbólicas, figurativas, que se referem a anjos que acompanharam o diabo na sua rebeldia. Então vamos a estes personagens. O versículo 1. E se viu no céu um poderoso, um gigantesco, um grande sinal. E eis uma mulher vestida de sol, tendo debaixo dos pés a lua e sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. Quem é esta mulher? Alguém acha que é Maria? E até quem diga que é a igreja? Nenhuma das duas. Porque esta mulher aqui é Israel. Fique bem claro isto. Israel. Esta questão do sol e lua aqui está se falando aqui, irmãos. Lua, dispensação da lei. E o sol, a dispensação da graça. Então ela estava vestida do sol ou de sol. É porque exatamente ela seria esta nação, a mãe do Salvador, porque Jesus era judeu, nasceu em Israel e ele traria a maravilhosa graça salvífica a todos os povos. Daí esta nação se vestir de sol. E olhe bem, a lua estava debaixo dos pés. Isto quer dizer que a lei estava superada. Isto é, esta dispensação passaria, a lei passaria e viria a graça, a dispensação que ficaria como ficou para todo sempre. E as 12 estrelas que estavam na sua coroa são as doze tribos de Israel. Portanto, aí está, a mulher é Israel, sol e lua representando graça e lei, a lua é a lei, o sol é a graça, e as 12 estrelas, está se falando das 12 tribos de Israel. E a coroa aqui é um sinal de poderio. E veja que o versículo 2 aqui diz que esta mulher estava grávida. E ela estava gritando dores de parto, com dores de parto. E este menino estaremos falando muito dele, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Conforme ele próprio disse àquela mulher samaritana no capítulo 4, a partir do versículo 22 em diante de João, que a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. No versículo 3, surge aqui um outro e terrível sinal no céu. Um grande e terrível dragão, todo vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O vermelho aqui, irmão, está se falando de guerra, sangue, muitas batalhas que este ser vai mandar sobre a terra. Este dragão aqui é o próprio Satanás. As sete cabeças aqui, o que quer dizer isto? O número sete é o número de Deus. Cabeça aqui está se falando de raciocínio, de inteligência. Aqui ele está querendo se parecer com a inteligência de Deus. É claro que nunca alcançará, isso é falso. Mas as sete cabeças aqui também está falando de uma inteligência rara, sobrenatural, que ele vai dotar aquele homem, o qual comandará o mundo, que como ele aqui também terá, entre parênteses, sete cabeças. Estaremos explicando mais e melhor quando chegar a hora. Mas o sete aqui é que ele quer parecer-se com Deus. Ele quer se parecer com Deus. E cabeças está se falando de raciocínio e de inteligência. E chifres aqui, irmão, é sinônimo de poder. Na antiguidade era assim. Esses 10 chifres está se falando exatamente dos 10 reis ou presidentes ou 10 nações que estarão comandando o primeiro período da grande tribulação. Veja que o dragão aparece aqui no capítulo 12 e no capítulo 13 o dragão e as duas bestas, porque é a partir daqui que vai começar o segundo período da grande tribulação, onde o anticristo governará pessoalmente essa parte final da grande tribulação, perseguindo Israel. Porque durante o primeiro período, serão 10 nações que estarão comandando esse primeiro período, tendo por trás a orientação e o bafejo do anticristo. Deste assunto, falaremos melhor quando chegarmos no capítulo 17. Entendeu, irmãos? Mas então esses 10 chifres aqui representam os 10 governantes que estarão comandando o primeiro período da grande tribulação, isto é, os primeiros 1260 dias, os primeiros 42 meses, onde aqui estarão fazendo parte, né, os 144 mil, as duas testemunhas, enfim, tudo será neste período, que já passou aqui neste momento, porque a partir daqui do capítulo 12 para frente, vai começar o segundo período, agora não mais governado por esses 10 governantes, e sim pelo anticristo de maneira pessoal. Tudo isso iremos explicando no transcurso aqui, tá certo? Muito bem, então, dragão aqui é o diabo com seu grande poder, porque esse animal é terrível, esse bicho aqui é terrível, está se falando do grande poder, vermelho, guerra, sangue, né? Muita futricaria, muito mexerico, enfim, é um reino dessa forma e espécie, né? 7 cabeças, muita inteligência, essas coroas sobre as cabeças, está exatamente se falando do poderio de inteligências que essas cabeças terão, e os 10 chifres, os 10 governantes que estarão no primeiro período a comandar. E veja que no versículo 4, a cauda deste terrível ser arrastou a terça parte das estrelas, isto é, a terça parte dos anjos celestiais foram por esse ser ludibriados, convencidos, e eles se rebelaram contra Deus. Daí dá para vocês verem o poder de inteligência que esse dragão tem, que esse Satanás tem, ao ponto até de convencer anjos que são seres muito inteligentes. Aí vocês imaginam, se o diabo conseguiu convencer estes anjos, é difícil para ele e para esses anjos convencerem seres humanos? É claro que não. E a Bíblia diz que ele arrastou a terça parte dessas estrelas e essas estrelas foram lançadas sobre a terra. É claro que Satanás caiu com eles também. E quando caiu na terra, ele se deparou diante da mulher. E ele, sabendo que aquela mulher estava grávida, ele esperou para que a mulher desse à luz e ele pudesse devorar o filho dela. Aqui está se falando dos ataques que o diabo fez ao longo dos séculos e milênios para tentar exterminar não somente Israel, não conseguindo, ele esperou o menino nascer para tentar destruí-lo. Por quê? Porque a finalidade do diabo era de impedir que este menino viesse morrer na cruz para salvar a humanidade. Esse intento dele falhou, porque o menino foi arrebatado dele e foi para o céu, né? Deus o arrebatou e tirou das garras ou do futuro ataque de Satanás, levando este menino para o céu, e que breve voltará para buscar um povo. E o diabo, com raiva, porque não conseguiu destruir o menino, ele vai exatamente investir e tentar destruir Israel. Mas isso aqui será assunto para as nossas próprias, para as nossas próximas falas, né? A partir de amanhã. Por hoje, é este relato esclarecendo quem é esta mulher, quem é este menino do versículo 2, quem é este dragão e do que ele é capaz, as cabeças e os chifres, e o versículo 4, quem são essas estrelas que são os anjos. Daqui para frente, prosseguiremos a partir do versículo 5. Que Deus te oriente, que Deus te abençoe. Veja, muita coisa terrível está vindo por aí após o arrebatamento da igreja. Conforme tenho dito, de tudo isto estaremos livre e longe, pois estaremos no céu, na presença do Senhor nosso Deus. E se você fiel for até o último dos teus dias na face desta terra, arrebatado, arrebatada, você será. E com a igreja, você subirá ao encontro de Deus nas nuvens e de lá para a glória celestial. Deus ricamente te abençoe. Meu Deus e Pai, continue nos dando teu esclarecimento, a tua revelação, a tua inspiração. Abençoe Israel. Toma aquele povo em tuas mãos, aquela nação em tuas mãos. Vem guardar a tua igreja também de todas as tentações, preparando-nos para o grande dia do arrebatamento. Cura os enfermos e soluciona os problemas, em nome do Senhor Jesus. Amém.